Delator, desembargador Antônio Catão. Recorrente é o Alexandre Aires Câncio. E o recorrido é Moinhos de Trigo Indígena Motriza. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogado Alessandro Medeiros de Lemos. E também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, reclamada recorrida, advogado Charles Robert Sobral Donald. É o 26 da ordem.
Posição inicial: afastar a pressão e determinar o retorno dos autos para a reabertura de instrução.
De acordo.
Excelências, há alguma divergência? Só para adiantar, até pelo já adiantado a hora.
A princípio não tem divergência não, doutor Alessandro. Agora a outra, o advogado que representa outra parte também está presente
Bom
e
dia.
aparentemente, como a conclusão não favorece, ele deve querer fazer uso da palavra. Vossa Excelência abre mão da sua situação, que também tem o direito de
Excelência,
falar por ele.
eu entendo. Diante da sustentação do colega, eu vou fazer só algumas. Vou tentar ser mais objetivo e pontuar aqui algumas questões, tá?
Então, com a palavra, doutor Alessandro, por gentileza.
Doutor Marcelo, doutor presidente dessa egrégia corte e desta turma, senhor desembargador relator, doutor Catão, doutora Vanda, doutor Pedro, ilustre representante do parquê, doutora Adi, que há muito tempo não tinha o prazer aqui de falar com ela. Nossas saudações especiais, me permitam. Senhora secretária Rafaela, caros demais servidores e colegas aqui presentes a essa sessão. Excelências, como já bem entendido, né, se presume aí, houve a decretação da prescrição bienal, ao nosso sentir, completamente equivocada, com a devida vênia do juízo de origem. Eu queria ressaltar, nós começamos o patrocínio dessa causa quando ela já tinha sido ajuizada. A propositura dela se deu pelo próprio reclamante atuando em causa própria, que é um colega advogado com mais de 20 anos de militância, notadamente na esfera da seara trabalhista, e não cometeria, por certo, o equívoco elementar de deixar transcorrer o biênio prescricional. A questão dos fatores de ele ter aguardado, né, para ingressar, primeiro porque as partes estavam em tratativas para uma tentativa de composição. E, além do que, ele até revela informalmente que havia uma certa resistência em demandar contra a empresa para quem ele trabalhou por tantos anos, manteve relações diretas com diretores, gerentes, inclusive relações de amizade. Pois bem, indo à questão direta aqui do ponto, o fato é, ele iniciou na empresa, ainda como estagiário em 96, foi contratado como empregado em 97. Em 2001, a empresa simulou uma pejotização, como de fato fez, e isso foi trazido aos autos, com vários outros funcionários, para, já sabemos os propósitos dessas pejotizações, e até que, em agosto de 2014, firmou um distrato, né, também simulado, dessa prestação de serviço, dizendo que essa prestação somente ocorreria até o final de agosto de 2014. Contudo, Excelência, efetivamente o que aconteceu foi, a empresa solicitou dele a manutenção da prestação de serviço. Essa manutenção da prestação de serviço se deu até 23 de dezembro de 2014. Se, por um lado, a juntada desse distrato pela empresa, o reclamante juntou nada menos que as notas fiscais relativas aos pagamentos de setembro, outubro, novembro e dezembro daquele ano. Isso, Excelência, por si só já afasta a prescrição bienal, porque ele ingressou dentro deste biênio em dezembro de 2016. Mas, ainda sendo concebida realmente como fraudulenta a pejotização e configurado a continuidade da relação de emprego, nós ainda teríamos a projeção do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que projetaria esse prazo prescricional para março de 2017. Ou seja, nós teríamos, inclusive, um ajuizamento com mais de 3 meses de antecedência em relação ao efetivo término do biênio. A juíza sentenciante, com todas as vênias aqui, todo o nosso respeito a ela, se pautou e indicou três pontos em que ela reputou que, de fato, a relação tinha terminado com aquele distrato. Um e-mail enviado pelo reclamante para a ré com um relatório das ações trabalhistas, quando este e-mail foi também fruto dessa tratativa simulada junto com o distrato, naquele mês de agosto. As notas fiscais, ela fala que consta lá que se refere, ela tem no campo observação, se referiria ao tal distrato, E, por fim, o depoimento da testemunha arrolada pelo autor. Excelência, eu vou ser bem breve, eu já disse aqui, as notas fiscais foram juntadas, inclusive foram juntadas de antes e depois desse mal-sinado do extrato. Algumas delas coladas no bolso do próprio recurso, como certamente o doutor Catão, na qualidade de relator, observou. E o valor pago era o mesmo, tanto do antes como do depois. Na época, ou seja, há 7 anos passados, era o valor de R$ 12.409 por mês. A justificativa trazida, excelências, pela empresa para manutenção desse pagamento nesses outros 4 meses teria sido um compromisso do reclamante de continuar colaborando e prestando informações. Ora, esse dever colaborativo de prestar informações sobre atuação advocatícia é um dever ético e profissional do advogado e independe de pagamento pelo seu constituinte, pela parte. Então, não teria a empresa que efetuar o pagamento, ainda mais uma empresa que já tinha simulado uma pejotização para economizar, manter 4 meses de pagamento para simplesmente o advogado cumprir um compromisso de prestar informações se e quando preciso. Então, se a empresa quis se desvincular do seu ônus de provar que teria se consumado a prescrição mediante a juntada do extrato, nós deixamos claro que a contraposição a esse documento por parte do autor foi justamente através de nada menos que as notas fiscais que a reclamada confirma terem sido emitidas e devidamente pagas, mas tenta justificar por uma mera alegação, aí se torna mera alegação, de que isso teria sido por este tal compromisso de prestar informações. Não trouxe nenhuma prova nesse sentido. O e-mail nós já falamos. Quanto à questão da alegação de que constou em observação das notas que se referiria ao distrato, isso também foi determinado pela empresa. Olha, consta que diz respeito àquele distrato para poder ficar configurado que seria um pagamento ali que a gente acordou. Mas, ainda assim, se vossas excelências observarem, nós juntamos especificamente no recurso e mencionamos que está nos autos sobre o ID 956A21D de dado, a nota fiscal de dezembro de 2014, por exemplo, não faz alusão, não, ao distrato. Ela faz alusão, sim, ao pagamento de honorários advocatícios de dezembro de 2014. Mais um argumento sentencial que nós entendemos devidamente sepultado. Por fim, e último, já vou concluir, excelência, o quarto ponto que trago aqui na sustentação e é o terceiro e último da sentença foi o depoimento da testemunha. O depoimento da testemunha mencionado, muito pelo contrário, comprova que a empresa, apesar de formalizar o desligamento tanto do reclamante como dela testemunha, em agosto de 2014, manteve os dois, não só o reclamante, mas também ele testemunha, trabalhando após isso. E aí eu trago rapidamente aqui o trecho do depoimento testemunhal, que a empresa informou o desligamento tanto do depoente como do reclamante em agosto de 2014, mas o afastamento efetivo do depoente deu-se em setembro ou outubro, por ter carteira assinada, que não sabe informar quando o reclamante efetivamente se desligou da empresa, apenas quando foi comunicado. E qual é a situação óbvia aqui, excelência? É que a testemunha não soube informar, por óbvio, porque o reclamante saiu depois dele. Porque se tivesse saído antes, claro que ele teria declarado. Olha, eu não me recordo, mas eu saí em outubro de 2014 e o reclamante já tinha saído. Não, não foi isso que ele declarou. Ele disse que eles dois foram comunicados à dispensa em agosto, mas continuaram trabalhando até setembro ou outubro, e ela, testemunha, não sabia informar quando o reclamante saiu. Não sabia informar, porque o reclamante saiu depois. Então, excelências, com tudo isso que nós trouxemos aqui na sustentação, fica induvidoso que o trabalho houve, sim, até 23 de dezembro de 2014. O reclamante ingressou com esta ação no início de dezembro de 2016, portanto, dentro do biênio prescricional. E ainda assim, com o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, esse prazo prescricional bienal somente se exauriria em 15 de março de 2017. Eu não quero cansar Vossa Excelência com algumas questões que ia trazer de primazia de julgamento de mérito, etc. Mas rogo a Vossa Excelência que, ante a vasta fundamentação trazida aqui, que seja mantido em tótem a proposta de voto do senhor desembargador relator como sustento, Excelência.
Doutor Charles, por favor.
Bom dia a todos, primeiramente, primeira vez que eu sustento nessa turma, satisfação.
Bem-vindo.
Obrigado, bom dia, excelência, senhor doutor Marcelo, presidente, doutor Antônio Catão, relator, os demais membros da da turma, representante do parquê, aos colegas aqui, advogados, em que eu represento o doutor Alessandro em nome da nossa classe. Bom dia, boa tarde já a todos. E, de fato, excelência, acho que o doutor Alessandro já trouxe um bom apanhado do resumo do processo. Mas eu vou pedir todas as vênias ao colega diante da brilhante sustentação para discordar de alguns pontos. E é isso que eu queria chamar a atenção aqui na sustentação. De fato, houve essa prestação de serviço do reclamante, hora recorrente, como advogado da recorrida, até agosto de 2014. Nesse momento, foi firmado um distrato. E aqui eu vou relembrar o que o doutor Alessandro disse. Estamos tratando não de um trabalhador hipossuficiente, um trabalhador que não conhece os seus direitos, estamos tratando de um trabalhador, como bem dito na sustentação anterior, que é advogado militante da Justiça do Trabalho há mais de 20 anos. Ou seja, não precisa nem repetir, não precisa nem mencionar que ele conhece o que é um distrato, que ele conhece quais são os direitos dele enquanto empregado, enquanto prestador de serviço, seja lá o que for, não tenho dúvida disso. E o distrato foi assinado por ele de bom grado. Não houve qualquer prova de vício de consentimento. E o distrato trazido aos autos, excelência, que é um documento, eu vou pedir vênia só para mencioná-lo de forma precisa, para mencionar o ID para que conste da degravação, caso necessário, é o documento de ID 7C81, B de bola, número 4. O citado distrato é bastante curto, é um documento de 3 páginas, e as principais cláusulas que eu acho que valem menção são a terceira, em que se menciona que o distrato estava firmado e que o reclamante deveria prestar seu serviço até o dia 31 de agosto de 2014. Pronto, ponto. O distrato estava feito aí. Já a cláusula quarta prevê o pagamento das parcelas constituídas por meio da indenização firmada no contrato firmado entre as partes, ou seja, a cláusula quarta regulamentou como seria o pagamento dessa indenização, dizendo que o pagamento seria até dezembro de 2014 e não a prestação de serviço. Tanto é, com todas as vênias ao doutor Alessandro novamente, que não veio aos autos qualquer prova de que houve prestação de serviço a partir dessa data. O reclamante não juntou qualquer petição que ele assinou, não juntou qualquer ata de audiência da qual ele tenha participado, ou seja, não houve a juntada de qualquer ato processual praticado pelo reclamante, a não ser fornecimento de relatório, que, como bem lembrou também o doutor Alessandro, é dever da nossa classe, previsto no Estatuto do Advogado, prestar informações à parte, independentemente da duração ou não do contrato de honorários. Então, eu vou repetir. O distrato assinado pelo reclamante previa o encerramento das atividades em agosto e o pagamento da indenização devida ao reclamante até dezembro. Apenas o pagamento e não a prestação de serviço. Se o reclamante queria desconstituir a validade desse ato, desse distrato que ele assinou, era ônus da prova que lhe cabia. E qual foi a prova que ele trouxe? Documental mencionou apenas as notas fiscais. E aí eu vou repetir. A nota fiscal de agosto de 2014, e aí eu peço vênia aos senhores encarecidamente para mencionar também o ID dessa nota, que é o ID 76132C3. Essa nota prevê expressamente pagamento de honorários conforme distrato. E essa nota foi emitida pelo próprio reclamante. Ele, de própria vontade, estabeleceu que o objeto daquele pagamento era o distrato por ele firmado. Isso em agosto de 2014, não em dezembro. Qual foi a outra prova que o reclamante trouxe documental? Nenhuma, apenas notas fiscais. Não trouxe qualquer prova de prática de qualquer ato processual. Mas caberia ainda, por meio de prova documental, fazer vingar sua tese de que esse distrato foi uma simulação que não representou a realidade dos fatos, e que em homenagem à primazia da realidade dos fatos, ele poderia se valer de outro meio de prova para demonstrar que, de fato, prestou serviço. E qual foi a prova que ele trouxe? Uma prova testemunhal. Era ônus do reclamante provar que o contrato perdurou após agosto de 2014. Mas qual foi o teor do depoimento da testemunha? Como bem lembrou o doutor Alessandro, vou repetir apenas uma frase. Eu não sei quando se encerrou o contrato de trabalho do reclamante. Eu sei que o meu se encerrou em setembro. Ou seja, isso não prova, isso não desincumbe, com todas as vênias, o doutor Alessandro e aos julgadores, o autor do ônus da prova que lhe competia. Ele tinha que ter trazido prova capaz, uma prova segura de que o contrato de prestação de serviço perdurou após agosto. E com a devida vênia aos ilustres julgadores, não há qualquer prova disso nos autos. A única prova de relevo, que é o distrato, vai de encontro à tese do reclamante e deixa claro que esse distrato foi firmado, sim, em agosto de 2014, ou seja, o ponto final da prestação de serviço, perdão, da prestação de serviço do obreiro à recorrida foi agosto. Portanto, o ajuizamento da ação em 30 de dezembro de 2016 causou o alcance dos direitos pela prescrição bienal, como bem analisou a sentença ora recorrida, a decisão de primeiro grau, que detalhou exatamente os pontos em que eu firmei aqui, reconhecendo, com base nesse acervo probatório, e principalmente, eu vou reforçar esse ponto, o fato de que o reclamante é advogado trabalhista há mais de 20 anos. Não se trata aqui de um trabalhador hipossuficiente, que não sabia dos seus direitos, que não conhecia o que estava assinando. Ele assinou um distrato consciente, de livre e espontânea vontade, e não provou qualquer vício de consentimento nesse ato. Nem vício de consentimento, nem vício nos fatos que foram ali firmados. Então, com base nisso, de novo, com todas as vendas ao doutor Alessandro, é que eu vou divergir das ponderações que ele firmou aqui, e vou pedir o desprovimento do apelo para manter a sentença totalmente inalterada, nos termos que foi proferido no primeiro grau. Nós temos aqui para deferimento, excelência.
Do Catão?
O tema é fustigante, eu instigante também, eu atendendo às anotações que eu estava fazendo aqui do lado, tanto do discurso do doutor Alessandro como do doutor Charles, eu vou pedir vênia aos colegas para me autorizarem a obter um pedido de vista para analisar melhor esse processo.
Prorrogação.
É melhor, analisar mais uma vez.
Prorrogação de vista ao senhor relator.
Obrigado, excelências, um ótimo trabalho. Obrigado, doutor Charles, satisfação.
Obrigado ao senhor também.
Obrigado, bom dia e saúde a todos.
Obrigado também ao senhor.
O próximo é o 28 da ordem, 28 da...